Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 17ª edição do programa Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira. Análises e comentários da Carlos Lopes Carlos. Boa noite, bom dia.
Muito boa noite, Serafim. Muito bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes, quer estejam em Angola, quer na diáspora. E também estamos a iniciar o ano nesta emissão de 2017, desejando a todos os nossos ouvintes um bom ano cheio de coisas boas e que consigam concretizar os seus objetivos e projetos, quer pessoais, quer mesmo profissionais. Vamos então iniciar este nosso programa de 2017.
Eduardo dos Santos arrastou para 2017 a incerteza do seu substituto como cabeça de lista do MPLA. O que é que estamos aqui a falar?
Pois, o arrastar é quase o arrastar ou o empurrar de 2016 para 2017. Havia aquela expectativa no aniversário, que foi no último programa que nós falamos sobre isso, no aniversário do MPLA, e depois que se discursam de boas festas, de fim de ano, que o Eduardo Santos fez, o Presidente da República fez, queria-se pronunciar, pronto, mas é um tabu não muito escondido, mas que não há certezas absolutas se efetivamente João Lourenço é o candidato mais falado, mais bem colocado por Eduardo Santos para o substituir como cabeça de lista nas próximas eleições gerais, que se vão realizar este ano, visto que já estamos em 2017. Seja como for, o que existe é um tremendo mal-estar dentro do MPLA, entre os camaradas. Foi aquilo que dissemos, independentemente do nome que fosse escolhido por Eduardo Santos, nunca seria um nome de consenso. Nunca iria agradar a gregos e troianos. Nem todos os camaradas dentro do MPLA iriam aceitar por unanimidade o nome sugerido pelo presidente do MPLA, Eduardo Santos. E verifica-se realmente que, se calhar é por isso que, sendo João Lourenço vice-presidente do MPLA, continua a ser ministro da Defesa e, apesar de ter feito o discurso, não é? Quando do aniversário do MPLA, sem a presença de Eduardo Santos, foi aí uma tentativa de Eduardo Santos ver de como é que a massa popular, que não foi assim muito grande, que assistiu, como também dos dirigentes do MPLA. E a reação não tem sido nada favorável e, digamos, foi um empurrar, foi um arrastar desta situação. Obviamente que isto é música para a oposição ao regime, ao atual regime, porque enquanto falta de clareza de quem vai ser o substituto de Eduardo Santos como cabeça de lista nas próximas eleições, a oposição vai fazendo o seu trabalho, a Casa CE, a UNITA, o PRS, a FNLA, o Bloco Democrático, enfim, a DPANA, todos aqueles que pretendem concorrer nas eleições deste ano, as eleições gerais. Isto é uma situação que só favorece a oposição. E falámos também o ano passado que o MPLA, desde o Congresso e antes mesmo do Congresso, nas reuniões preparatórias do Congresso, já tinha dentro do partido, para dentro do MPLA, que era mais para dividir e dessa forma tentar impor a sua vontade. O que é certo, não sendo ele candidato, ao que parece não vai ser mesmo, é quase certo, é quase a única certeza que os camaradas têm, a dúvida está contra todos, Eduardo Santos manter ou não como candidato a sua substituição como cabeça de lista do MPLA nas próximas eleições gerais.
Bom, Carlos, não se dá aqui a hipótese de, por exemplo, José Eduardo Santos fazer o mesmo que foi feito em Moçambique, digamos, em que o presidente, o atual presidente Nyusi, foi naturalmente ministro da Defesa, mas depois, o então presidente da Frelimo aponta, quer dizer, avança, quer dizer, sugere a sua candidatura para a presidência da República.
Bem, é quase uma forma de calcada dessa de Moçambique, não é? Também sabemos, sendo João Lourenço ou outro nome qualquer, Eduardo Santos não abdica em ser presidente do MPLA. E sendo presidente do MPLA, vai manipular, vai... Se, numa hipótese, o MPLA ganhar as próximas eleições, que, diga-se passagem, é uma hipótese muito remota, mas se isso acontecesse, seria Eduardo Santos, presidente do MPLA, a mandar recados para a Cidade Alta, para o Palácio, dizer o que é que o presidente da República terá que fazer ou não. Por isso, será uma marionete nas mãos de Eduardo Santos enquanto presidente do MPLA. E isso não se passa em Moçambique, não é?
Vejamos o seguinte. Então, neste caso, a hipótese de... haverá alguma hipótese do filho do presidente da República continuar a alimentar a esperança de poder vir a ser o substituto do Bahia?
Pode ser ainda uma carta do baralho que Eduardo Santos pode tirar e pôr em cima da mesa, não é? Digamos que a mensagem de base, há muita poeira ainda no ar, mas ela já vai começando a sentar devagarinho. É a ideia, digamos, aos mais próximos que Eduardo Santos passa, sepá, não estejam tão preocupados assim, meus camaradas, porque eu não vou vos deixar órfãos, não é? Eu vou continuar a ser presidente do MPLA e é a partir do lugar de presidente do MPLA que eu vou continuar a dirigir o país, independentemente de estar lá, seja quem for, ou João Lourenço, ou o meu filho Zenu, seja quem for, eu, enquanto presidente do MPLA, vou continuar a dirigir. Mas é uma mensagem que Eduardo Santos sente que não está a ser também bem recebida. Vão dizendo que sim, mas estão com muitas, mas muitas dúvidas dessa possibilidade. Ou seja, mesmo de Eduardo Santos, por alguma razão, não é? De vida... continuar como presidente do MPLA e depois o outro sozinho, desaparecendo a figura Eduardo Santos, então aí estará absolutamente à vontade para controlar tudo e todos, não é? Porque, vejamos, mesmo e concentrando ainda a nossa atenção em João Lourenço, enquanto ele não for eleito, enquanto não houver eleições, ele é ministro da Defesa, é vice-presidente do MPLA, Eduardo Santos é presidente do MPLA. Se provavelmente possa vir a acontecer, que é uma hipótese remota, o MPLA ganhar as eleições, digamos que a posição de João Lourenço pouco vai variar, se não a tomar posse nessa situação com o Presidente da República, mas dependendo sempre das orientações do Presidente do seu partido, de Eduardo Santos, não é? Agora, se Eduardo Santos, de um momento para o outro, desaparece de cena, digamos assim, pois o outro tenta agarrar o poder na totalidade. E é isso que, efetivamente, os camaradas se preocupam antecipadamente e que não querem. E que não querem e que está a criar um grande mal-estar que se arrastou para 2017 e é previsivelmente, nós já falávamos nisso nos programas anteriores, que se até março, abril, o MPLA não conseguir seus militantes uma imagem de coesão à volta de uma liderança ou de um futuro líder, pois vai concorrer para a da má gestão que têm tido do país desde a independência, ainda vão ter esse grave problema de mostrarem aos angolanos que eles próprios dentro do MPLA não estão reunidos à volta de uma figura que seja de consenso.
Mas então, até que ponto é que essa suspensão poderá criar, digamos, criar na nossa estabilidade social? Poderá afetar a nossa sociedade, a nossa estabilidade social?
Bom, se virmos num prisma de que o Eduardo Santos é garantir a paz social, que tudo garante, que as coisas vão bem porque Eduardo Santos está no poder. Bom, até os países, e não só, a própria China, a Rússia, todos aqueles países que de alguma maneira influenciam a política, a economia de Angola, neste ano 2017 está numa grande incerteza, não é? Por isso, estão todos na expectativa do que é que isto vai dar. Afinal, ao cabo, então, o que é que esses camaradas vão tomar a decisão? Lá está, daí aquilo que eu também acabei de dizer. A mensagem que Eduardo Santos está a preferir passar é dizer, pá, sim senhor, tenham calma que eu vou continuar a ser presidente, vem para lá, eu comando. O problema que eles põem é se desaparece a figura, não é? Por isso, é um desassossego. Eu diria que a oposição é que vai tendo as suas vantagens e muito rapidamente, de uma forma inteligente, vão ocupando o espaço, não é? E vão mostrando aos angolanos, vocês vejam, para além de termos sido mal governados, até a data, eles agora já não aguentam um terceiro ano de crise, 2014. Depois entrou-se 2015 em crise efetiva, 2016, eles, 2017, pelo menos até as eleições, estas pessoas, estes camaradas, não vão conseguir levar o país a bom porto, não é?
Carlos, não se dá a hipótese de, por exemplo, dessa suspensão, digamos, aguçar, digamos, os apetites de aventureiros ao poder?
Sim,
Aguçar, digamos. Não aguçar, mas aguçar. Sim.
Esses homens ou mulheres ou camaradas, onde é que estão? Estão lá para lá, não é? Estão todos a ver e depois vão entrar numa outra fase. É que se não conseguirem arranjar um consenso, essas facções, digamos, internas do MPLA, começam, se é que já não estão a fazer, a manter alguns contactos com alguns partidos de oposição para garantir uma situação estável para eles próprios ou para o seu grupo, não é? Então, se chegar até esse ponto, o MPLA fica de rastos aí para as eleições, não é? É um cenário que realmente põe o MPLA numa situação muito difícil.
Não, eu também, eu praticamente queria referir-me mais sobre uma posição extrema, mais extrema, digamos.
Ah, eu penso que não há necessidade de pensar-se em situações muito extremas, não é? Digamos, já bastará uma situação de alguma turbulência social mais perto do ato eleitoral. Digamos que agora surgiu uma posição, por exemplo, do GPL em dizer que quem não tem cartão de eleitor neste registro oficioso não pode tratar documentos administrativos ligados a isto ou aquilo. Digamos que estas posições dão a ideia de que eles estão a verificar que, em termos de números, não se está a aproximar o registro oficioso da base de dados que está anterior, que serviu para as eleições de 2012, não é? E por isso levanta dúvidas. Ou morreram milhões de pessoas de um momento para o outro, tivemos muitas mortes por causa do ano passado, por causa da febre amarela e outras doenças relacionadas com as grandes dificuldades de saneamento e de saúde pública de que sofre a Angola há muitos anos e que foi agudizante em 2016. Mas a teoria de que morreram muitos milhões não vai ser suficiente para o desnível que está a acontecer e que é previsível, por muitos otimismos, mas estas medidas drásticas, dizer que quem não tem cartão de eleitor não vai poder tratar disso ou daquilo, já é muito complicado, já começámos a ter dúvidas que o próprio registro eleitoral oficioso controlado pelo MAT está a falhar em toda a linha, não é? Agora, só muito mais perto, eu diria 2 ou 3 meses do ato eleitoral, é que alguma turbulência vai acontecer por culpa do próprio executivo, do lado do poder executivo, não estar a conseguir demonstrar aos cidadãos e aos eleitores em particular de que todo o processo preparatório das eleições, que agora começa a entrar em reta final, porque não se entra na reta final, quando o Presidente da República marcar a data das eleições e nos 15 dias antes das eleições, ou 3 semanas de campanha eleitoral, começam já a organizar-se com alguma aceleração, porque muito rapidamente, não é? Nós já estamos a concluir a primeira semana de janeiro, daqui a um passo estamos a passar o primeiro trimestre e no final de segundo estamos em cima das eleições. Por isso, não, posições drásticas para já não estou a ver assim nenhum.
Mudança de assunto. Carlos, a situação financeira e económica de Angola vai de mal para pior?
Pois é, objetivamente tem a ver também com o tema anterior desta instabilidade criada pelo próprio IPLA em relação ao sucessor. Quer dizer, nós passamos de 2016 para 2017, também na área financeira e na área económica, com os mesmos problemas e com as mesmas formas de governação e de solução por parte do titular do Poder Executivo, que falharam em 2015, voltaram a falhar em 2016, mas não há aqui mudanças significativas de políticas monetárias, anti-inflacionistas credíveis, de forma que as divisas estão como estão, o acesso às divisas são o que são, a tentativa do BNA melhorar a sua imagem em termos concretos ainda não se vê nada de positivo, por isso a capacidade de cobrança de impostos fora da área petrolífera é baixíssima, não é? Estão muitas empresas daquelas que existem oficialmente inativas, e mesmo daquelas que estão em atividade, aquelas que pagam impostos são muito poucas. Por isso, nós temos aqui realmente um executivo angolano que viu aprovado um orçamento geral de Estado para 2017, mas com circunstâncias de execução muito precárias. E isto não cria um grande ou favorável ambiente de negócios, nem para nacionais e muito. É porque a empresa A, B ou C continua a faturar e a ganhar muito dinheiro, mas a árvore não faz aqui a floresta, não é? Por isso a floresta aqui é miserável, é uma floresta de muita pobreza, de extrema pobreza, e que realmente setores básicos, como a agricultura, como a indústria transformadora, e outros segmentos de promessas que são feitas por este executivo e que nós vemos que são previstas, como o orçamento é uma previsão de receitas e despesas, vai-se verificar já no primeiro trimestre que realmente a sua execução vai ser uma execução muito duvidosa. Por isso, a expectativa está outra vez a vir ao de cima, e é uma falsa expectativa, e com algum negativismo, mesmo a população, enfim, entra em 2017 com os velhos problemas de 2016. A mudança de ano aí não trouxe, nem vai trazer, enquanto o MPLA for governo, uma grande melhoria, ou pouca melhoria sequer, à maioria da população angolana.
Mas então, Carlos, o preço do petróleo subiu relativamente, não subiu, não foi?
O preço está-se a cumprir toda uma estratégia delineada pela OPEP, que Angola também aderiu, mas não é só preciso que o preço do petróleo suba no mercado internacional. Até porque não está a ter uma subida muito significativa, não é? Andamos a nível do Brent entre 50, 50, 55, 55,5, enfim, uma ponta 57, mas as perspectivas a nível internacional do preço médio do barril de petróleo, pelo menos no Brent, que é aquilo que interessa também a Angola, para 2017 será não ultrapassar a fasquia de 60, 60 e poucos dólares do barril. Por isso, a esse preço, Angola e a Sonangol, uma grande empresa concessionária da exploração de petróleo e de rentabilidade do petróleo no país, não vai contribuir significativamente, e esse é um dos erros do OGE de 2017, mais uma vez muito otimista em relação ao potencial de receitas que a Sonangola poder ser muito significativo, e não é daí que ainda em 2017, embora haja uma subida, e está a haver e vai continuar a subir, mas não é tão significativa. Seria significativo se efetivamente houvesse subidas acima de 85 dólares o barril. E isso não vai acontecer, de certeza.
Mas também pelo agravante de que, por exemplo, grande parte dos recursos provenientes do petróleo serem destinados ao pagamento da dívida angolana.
Claro, mas isso está devidamente estipulado, orçamentado no OGE 2017, não é? Por isso, os pagamentos da dívida externa e os juros que está-se a pagar altíssimos desses mesmos créditos, nomeadamente à China, estão assegurados, não é? Por isso, o que fica é muito pouco para efetivamente ser injetado na economia, a nível de criação de emprego, a nível de incentivos à indústria, a nível de incentivos à agricultura. Por isso, não há um grande fluxo de dinheiro. Por isso, voltamos aos tais pedidos de financiamento, nomeadamente do Banco Africano de Desenvolvimento, que nomeadamente vai financiar o BPC, porque emprestou erradamente as pessoas erradas, e nós sabemos quais são essas pessoas, não é? E que seria muito bom que o próprio partido delas puxasse as orelhas e que lhes abrisse as bolsas, não é? Para que pagarem o que deve ao próprio BPC e outros bancos e outros créditos de mal parado. Por conseguinte, não há grandes financiamentos, embora o titular do Poder Executivo, Executivo Angolano, fala muito nisso, mas uma coisa é passar da palavra à prática. E nós sabemos que a ineficácia, e foi apontada por Eduardo Santos até no Congresso, reconhecidamente confirmado por ele, a eficácia e a falta de rigor na execução do tal Plano Nacional de Desenvolvimento, que termina em 2017, para o MPLA é realmente o de não, manifestamente, não criar a confiança necessária, quer no investidor nacional, quer no investidor estrangeiro.
Os angolanos são céticos em relação à melhoria das suas condições de vida. Porquê?
Porque vivem na pele, realmente, que a subida, a descida, a tal descida dos preços prometida na época de Natal não aconteceu, os atrasos no pagamento da função pública, a maior parte que foi prometida antes de Natal, só agora em janeiro de 2017 a maioria está a receber, e é nessas falsas promessas que os angolanos ou podem ser céticos, como é que podem ser otimistas quando efetivamente nem os seus ordenados são pagos pontualmente e estão efetivamente a um nível de poder de compra muito semelhante, ou se não até pior, já mesmo no início de 2017. Por isso não podem, de alguma maneira, serem otimistas, pelo contrário, são céticos.
Então, Carlos, por exemplo, digamos, fazemos o seguinte, cada vez, mas isso também voltando novamente à nossa estabilidade social, até que ponto é que esse ceticismo poderá comprometer a nossa, primeiro, convivência social e estabilidade social?
Bem, tudo isso passa por uma coisa que é a justiça social, que não existe em Angola. não há redistribuição equitativa dos rendimentos, não é? Não há realmente uma política social equilibrada em que proporciona à maioria das famílias angolanas um bem-estar. Por isso, em época de aproximação de eleições, era aquela turbulência que falávamos no, na primeira parte do tema do programa. Isso vai ser uma ondinha que vai se transformando numa onda cada vez maior e só esperamos que não dê um tsunami, não é? Por isso, os angolanos vão se preparando, vão contestando, não é? Porque começam a ver, estamos aqui a correr todos para as tendas do registro eleitoral oficioso, mas depois também queremos votar em consciência naqueles que nos podem proporcionar uma vida melhor e mais digna do que este partido que nos governa desde a independência até hoje. Por isso, a sociedade civil vai ser uma sociedade mais contestatária, não é? E vamos ver depois como é que este regime de cariz ditatorial vai reagir perante a contestação, sendo que não pode entrar numa repressão muito notória ou muito, muito musculada, porque isto chamará logo imediatamente a atenção à comunidade internacional, que também tem a perspectiva de ver um MPLA sair do poder e dar oportunidades à oposição, a um partido de oposição, ou coligação de partidos de oposição, que possam vir a ser governo a partir das eleições gerais deste ano. Por isso, vamos ter aqui cidadãos, o grupo de cidadãos, sindicatos, associações, a própria sociedade civil, muito mais proativa, leve a uma situação de conflito. Não é isso que se trata, mas sim serem muito mais atentos e manifestarem com maior rigor a sua contestação, o seu descontentamento das condições de vida que têm tido ao longo destes anos e que realmente, digamos que este regime está mal.
Para terminar, Carlos, Isabel dos Santos, eu posso e mando na maioria dos grandes negócios em Angola.
Bom, como sabemos, 2016 foi um ano grande para Isabel dos Santos. E nos últimos meses, então, com o PCA da Sonangol. Negócios na área petrolífera que não passem, têm que passar, mas se não passarem, os seus assessores estarão muito mais atentos. Repare que agora o BNA acabou por dar a luz verde, que já era esperar, na venda dos restantes 2% do BFA à Unitel, o que elevou para o controle absoluto de um BFA um grande lucro português, não é? Digamos, essas negociações foram um bom termo e digamos que o presidente da Santoro, que está à frente da maior parte dos negócios em Portugal, vai ser a representante de Isabel dos Santos na administração do BFA em representação da Unitel e dos interesses dela. Por isso está na energia, na distribuição de energia, está também na produção de energia, está na cerveja, esse grande negócio que também ela fez da cerveja Sagres, está na distribuição alimentar com o Candando. Aonde é que ela não está? Essa é a questão, não é? Por isso, vai ser, digamos, se 2016 foi um grande ano para Isabel dos Santos, vamos ver se 2017, pelo menos no que diz respeito após as eleições, o que é que, em termos de ritmos, de ir aglutinando cada vez mais no seu conglomerado de empresas, todos os setores, quer dizer, quase que não escapa nenhum, não é? Mas iríamos abordar ainda um outro assunto, que é em relação às propinas, não é? Penso que temos esse assunto também.
Sim. Falamos sobre isso então.
Muito bem. Por isso, estamos no arranque do início do ano, agora em finais de janeiro, e a polémica está instalada mais uma vez. Desta vez, de uma forma quase institucional, quando o diretor para a área da educação do governo provincial de Luanda chamou todos os diretores das escolas de Luanda, em que grande parte deles estavam a cobrar ou no ato da inscrição ou no, na entrega da inscrição determinados montantes que eram variáveis, 20 mil kwanzas, 30 mil kwanzas, no ensino médio. E no ensino superior chegavam a 300 dólares e coisas assim. Ora bem, o ensino primário, o primeiro ciclo é gratuito, o secundário é gratuito em Angola. Por isso, há aí uma lei que não está a ser regulamentada e alguns diretores interpretaram mal a lei e cometeram a ilegalidade de chegar a uma soma de 202 milhões de kwanzas. Ora, o diretor da. Do GPL da área de educação, chamou e depois veio dizer em público de que esses 2,2 milhões ou 202 milhões de kwanzas iriam ser geridos pelas associações de pais e encarregados de educação. Bem, nós sabemos que não há assim muitas, até há escolas que não têm associações de pais. Alegaram os diretores que estavam a fazer essa cobrança porque não tinham livros do ponto, não tinham giz, faltava tanques de água, enfim, a todos aqueles problemas que nós sabemos que a maioria das escolas públicas, mais de 800 escolas públicas em Luanda, têm esse tipo de problemas. Bom, e depois reconheceu que toda essa gente, para além das ilegalidades que cometeram, que não valia a pena serem punidos. Pois esta é a forma que, infelizmente, estes dirigentes, sob a égide do MPLA, encontram para manter a impunidade de indivíduos que vão cometendo ilegalidades, alguns se calhar crime, não é? E que não são, que são denunciados, mas que depois vem o responsável dizer, pronto, isto não é assim tão grave, nem vale a pena serem punidos. Pois que fica a reflexão de cada angolano e de cada pessoa que ouve isto, que estamos a dizer, porque também ouvimos isto a nível daquilo que foi comunicado publicamente, a impunidade realmente é uma coisa que está estabelecida em Angola e só por um regime que realmente. No quadro do MPLA é que isto acontece, porque é impensável que se reconheça a ilegalidade e aqui os pais dizem assim, mas então deviam era devolver o dinheiro que foi indevidamente cobrado, não era difícil. Agora, ficarem com o dinheiro, que ainda que sabem perfeitamente que é ilegal, e dizer, ah, mas isto vai ser entre a Associação de Encarregados de Pais, e dizer, mas eles vão gastar o dinheiro na água, no giz e nos livros do ponto e mais outras coisas que sejam necessárias, e depois reforçar, dizer que não pode haver, ou não vai haver punições para os infratores, enfim, é o país, que temos sob a orientação e governação do MPLA.
Carlos, então por isso não é reflexo, digamos, dos cortes, não é reflexo dos cortes feitos à educação no bom, do orçamento geral do Estado?
Claro, até pode-se justificar por aí. Agora, não é argumento, eu diria que nem é justificação para se cometer ilegalidades. Senão, o dinheiro vai-se fazer cobranças dentro da legalidade, dentro do quadro legal. Não é houve diretores que não cobraram nada, não é? Houve centenas que não cobraram nada. Mas parece-me que a maioria acabou por cobrar, não é? E depois cometem-se ilegalidades e depois dizem que fica assim, não é? Ora bem, Mas não é esta situação. Também temos a situação das gasosas, não é? Mas esse é um problema recorrente. E depois vemos também os livros que são gratuitos, a que vão estar a ser vendidos num mercado paralelo, não é? Pronto, e é todos os anos isto. E é necessário que, efetivamente, os angolanos comecem a tomar consciência de que isto é ordeira, positiva, inclusiva, enfim, pacífica, mas tem que ser, porque realmente não há o discernimento destes governantes ligados ao MPLA de saber o que é o bem e o que é o mal. Quando reconhecem que há uma ilegalidade, depois vêm dizer que não vale a pena serem punidos, mas que o país é este, onde alguns jovens, por lerem um livro, foram presos, não é? Por isso aqui, dois pesos, duas medidas. A balança da justiça está absolutamente desequilibrada em Angola.
Carlos, a continuação de bom fim de semana e até a próxima semana. Muito obrigado pela sua colaboração, Carlos.
Semana para todos os nossos ouvintes e mais uma vez um bom ano 2017. Um grande abraço.
Zani Mushima wa.